Você está ouvindo Feijoada Completa.
Agora o bicho vai pegar. Um, dois, três.
Sensacional esse começo aí, hein? Eu, João Donato. Agora o bicho vai pegar. Oh, beleza. Olha essa swing, olha essa bateria aí. O João Donato no piano é impossível você ficar parado, né? Que é muito balanço, olha. Tá vendo? Bateria do grande Robertinho Silva. Coisa espetacular, né? Coisa maravilhosa demais. Você tá no Feijoada Completa. Essa música é chamada O Bicho Tá Pegando, com o João Donato. E você pode mandar pra gente seu e-mail aqui no nosso Feijoada Completa, radio@câmara.leg.br. Lembrando que você pode também participar pelo WhatsApp, 61999789080. A gente tá no ar todas as sextas, às 2 da tarde, representação, sábado às 9h30 da manhã. E lembrando também que você pode ouvir a gente pelo Apple Podcast e também no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br. É, coisa boa demais. E por falar em João Donato, vamos lá para os nossos Sons e Tons.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Bom, a gente volta agora pro álbum Quem é Quem, do João Donato, de 1973, porque não dá pra falar de João Donato sem falar dessa música, né? Aham, desse lendário álbum Quem é Quem, né? Certamente uma das músicas mais regravadas do João Donato, música que até ganhou uma letra, assim, digamos, convencional depois, mas essa primeira gravação, né, com o João Donato fazendo esse aglomerado de sílabas aí, gorogodó, gueregedé, é imbatível pra mim. Pois é, gente, vamos falar então do João Donato. No dia 18 de fevereiro de 2014, eu vivi um dos momentos mais importantes da minha carreira como jornalista, o dia que o fã encontra o ídolo, né? Eu também, pelo fato de ser músico, certamente essa coisa de entrevistar grandes músicos e tal se torna um privilégio pra gente sempre, né? E foi depois de algumas cuias de tacacá, aquela iguaria lá do norte do Brasil que é feita com calda de tucupi e folha de jambu, e o João Donato adorava isso, né? E depois da rodada de tacacá, a gente teve esse papo super gostoso, super agradável, e que a gente vai recordar agora, na entrevista gravada em 18 de fevereiro de 2014. Você vai ouvir agora no Feijoada a nossa conversa com o João Donato. João Mestre Donato, em primeiro lugar, é um prazer enorme ter você participando do nosso programa. Obrigado por essa oportunidade da gente conversar. Eu queria começar falando um pouco do Acre, já que você foi para o Rio de Janeiro ainda muito novo, mas eu já vi você mesmo comentar em algumas oportunidades que o Acre tem uma influência na sua música e na sua vida, quer dizer, aquilo que você viveu na infância, até porque o seu contato com a música começou desde a infância. Fala um pouco sobre essa relação sua com a música durante a infância e como que isso influenciou a sua carreira posteriormente.
Quando eu era pequeno, tinha uma coleção de discos lá em casa, aqueles discos 78 rotações, que tocava numa vitrola, que dava corda, assim, numa manivela, não sei o quê. E meu pai tinha uma coleção de discos. E eu passava as tardes ouvindo os discos lá. E me interessei muito por duas gravações, me lembro até hoje. Eu era uma criança ainda, mas fiquei emocionado com uma música chamada Tristezas de Amor, de Fritz Kreisler, que é um compositor e violinista austríaco. Ele gravou com Rachmaninoff ao piano, enfim. Depois é que eu fui me interessar por ele. E outra música era o Jorge Boulanger tocando no Mar Negro. Essas duas músicas me pegavam assim e me deixavam abalados. E teve também o episódio de uma pessoa que passou assobiando uma música na beira do rio, numa canoa, e aquilo me ficou na memória e eu fiquei assim, um pouco nostálgico, melancólico, assim, sentimental. Pela primeira vez na minha vida, feito criança, não sabia que emoção era aquela. Depois é que eu associei, eu associei imediatamente aquele efeito de nostalgia ao efeito da música. Então isso tudo foi me tornando uma pessoa sensível à música. E eu ganhei instrumentos de brincadeira, de acordeão, sanfona, de papelão, de Papai Noel. E, né, eu tocava umas musiquinhas primárias na sanfoninha. E meus pais, então, viram que eu tinha tendência musical e começaram a me incentivar, me mandar para estudar na professora, lá no Acre, uhum. E etc, etc. E até que aos 7 anos eu fiz uma música para a minha primeira namorada.
Aos 7 anos?
Aos 7.
Precoce,
hein? É. E ela tinha 8, era uma meninazinha chamada Nini, que eu fiz a minha primeira música dedicada a ela, chamada Nini, que eu toco até hoje, por aí afora, e as pessoas aplaudem. Eu não conto que eu fiz com 7 anos, eu toco simplesmente, e as pessoas, lá no em Moscou, por exemplo, eu toquei uma vez essa música no Teatro Tchaikovsky, e eles aplaudiram durante mais de 5 minutos, porque eu tenho a gravação que comprova que eles não paravam de aplaudir.
Fantástico isso.
Fantástico
isso. O tema da canoa que acabou virando lugar comum depois.
Exatamente, né? Aquilo me ficou na memória. Então, quando eu resolvi fazer música com letra, a conselho do Agostinho dos Santos, e me lembrei dessa melodia. Eu mostrei para o Gilberto Gil, mas não contei a história do episódio de uma canoa passou assobiando. Eu só mandei a música, assim. E ele, no escuro, ele fez uma letra chamada Lugar Comum. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar para beira de outro lugar.
Que é, na verdade, o título desse disco, que é de um disco seu de 1975, né? É o seu segundo, na verdade, esse disco é o seu segundo disco com letra, né? O primeiro foi justamente o Quem é Quem, em 73, né?
O Quem é Quem, que teve esse episódio interessante.
Pois é, conta um pouco, esse disco Quem é Quem, que você fez, foi o primeiro disco seu com letra, você não tinha ainda feito, os discos eram todos instrumentais, e essa história do lançamento que não aconteceu, como é que foi isso?
Então, eu fui no departamento de divulgação da Odeon, na época, e eles disseram, não, quando é que vai ter a festa do meu lançamento do meu disco? Coquetel, e imprensa, e etc, etc, televisão. Ele disse, não, seu disco não vai entrar nesse esquema, não. Aí eu achei aquilo estranho, mas eu não tinha argumentos para rebater. Aí saí dali meio assim, meio intrigado. Encontrei um amigo meu, companheiro de samba, lá, o Jota Canseira, meu parceiro. Ele disse, se eu fosse você, eu ia lá no Outeiro da Glória, que é um rio que tem lá no Rio com a igreja, levava uma caixa de disco, na época do vinil, né?
Uhum.
E jogava a caixa para cima, e jogava os discos para cima e pedia a televisão para filmar.
Uhum.
E eu fiz, assim eu fiz. E tem isso registrado lá nos arquivos da TV Globo, eu vou pesquisar até encontrar esse dia desse lançamento. Eu lançando os discos e o pessoal da equipe correndo atrás para pegar os...
E foi, literalmente, foi o lançamento mesmo,
foi,
né?
Um lançamento,
foi
um
lançamento
mesmo.
Literal.
É.
Pois é. Agora, João, essa ideia da letra, porque assim, eu particularmente, eu te confesso que eu gosto também das músicas com letra, mas arrancam aquele Guirigui, Gueregedol, Gazangue, eu sou apaixonado com aquilo, viu? Eu acho aquilo sensacional.
Aquela é a autoria de mim, a letra. Aquela letra é minha.
Pois é. Aquilo ali eu acho. Aquela. Quer dizer, na verdade, uma brincadeira com sílabas puramente, né?
Corongodó, corongodó, gondó, querenguedê, querenguedê, gedê, gazaingue, gazaingue, ingue, kiringuidim.
É muito bom. É gostoso demais de ouvir. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a Bad Donato, porque é um disco que você fez nos Estados Unidos. Por falar em Estados Unidos, quer dizer, esse trabalho, ele tem uma... Enfim, é um disco bastante variado em termos rítmicos, né? A gente tem, inclusive, esse arranjo diferente aí pra Han com a guitarra flange e com duas baterias. Ele é um disco que traz múltiplas influências na sua vida, né? Como é que é a história de fazer um disco tão diferente naquele momento em 1970?
Foi um convite que eu tive do diretor da companhia, Blue Thumb, Bob Krasnov. Ele me convidou durante uma viagem que nós fizemos ao Japão. Ele é diretor da companhia e eu pianista do conjunto Bossa Rio, que era um conjunto que abria os shows de Sérgio Mendes, que na época ia fazer um show no Japão, Sérgio Mendes Brasil 66, que, quando eles se tornaram famosos, com aquele Mais Que Nada. E aí, como nós estávamos viajando na mesma... Era um grupo, no mesmo grupo, esse diretor dessa companhia simpatizou comigo durante as apresentações. Nós fomos para tocar na exposição World's Fair no Japão, em 1966, eu acho, por aí, 66, 67. E ele me convidou para, ao voltar aos Estados Unidos, gravar um disco, fazendo o que eu quisesse, com quem eu quisesse, aonde eu quisesse, como eu quisesse. Eu fiquei com aquilo assim, mas não levei muito a sério. Voltei para Los Angeles, onde eu morava, e ele também, o Bob Krasnov, diretor da companhia. E passou-se o tempo, me procurou um Emil Richards, que veio a ser o produtor do disco, o produtor artístico. Ele disse, olha, o Bob está te procurando, disse que você prometeu fazer um disco para ele, está doido atrás de você. Aí eu liguei para ele, ele disse, pois é, vamos fazer o disco, você faz o que você quiser, vai nas lojas e pega os instrumentos que você quiser, leva para casa, a gente assume as despesas todas, e você, quando estiver pronto, você me liga e a gente grava. E assim eu fiz, eu fui nas lojas, peguei uns instrumentos que tinham na época, RMI, Yamaha, teclados, tinha um outro chamado, como é, clavinete, e enfim, peguei aquela turma toda, peguei um pedal, o Awau, que faz uá-uá.
É, da guitarra, né?
Mas eu botei no piano. Ele serve
também. Colocou aquilo no piano.
Serve também. Aí, tanto que no arranjo desse disco, ele faz uau, aquilo aí, eu lá tocando aquele negócio. Mas aí eu não sabia o que fazer, o que eu vou fazer? O cara disse para mim fazer o que eu quiser, com quem eu quiser. Então fica uma... Às vezes fica muito, muito aberto e você se perde com tantas possibilidades de fazer sabe-se lá o quê. Então, estava na época daquela coisa psicodélica, os Beatles, Janis Joplin e James Hendrix, não sei o quê, aquela barulhada, Led Zeppelin, todo mundo, etc e tal. Eu digo, o que é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu não me identificava com nada daquilo. Mas uma coisa que eu simpatizava era James Brown, com aquele ritmo dele repetitivo, né?
Que é a origem do funk, né? Exato.
Aí eu comprei todos os discos do James Brown, fui pra casa e comecei a tomar uns banhos de música de James Brown, que me influenciou na feitura desse disco, que eles vieram a chamar de Bad Donato.
Pois é, são... Agora você começou a tocar, a viver exclusivamente de música por volta dos 18 anos, né? Ou seja, são 62 anos praticamente só com música 24 horas por dia. É uma pergunta difícil, sim, mas que avaliação você faz desse trabalho seu, agora quase chegando aos 80 de idade, né? Esse ano de 2014 você faz 80 anos. Que avaliação você faz assim desses 62 anos e o que é a sua expectativa? Sempre continuar fazendo música?
Sempre fazendo música é o que eu espero, e vai ser inevitável, né? Eu vou ter que fazer música o resto da vida, porque até hoje eu só fiz isso. E enquanto eu viver, eu vou ficar fazendo música. E é uma... Como é que se diz? É surpreendente que eu tenha vivido de música exclusivamente esse tempo todo, porque a música é uma situação, como eu te disse, eu não sendo tão popular assim, e é uma profissão difícil de ser reconhecida, principalmente quando as músicas não tinham letra, então essas aí, então ninguém sabe dessas músicas. Depois que começaram as letras, é que veio um certo reconhecimento, as pessoas começaram a cantar a paz invadiu o meu coração.
É, exato. Nossa, como cantar, né?
Ou então, amar e sofrer, eu ouço dizer, mas vou duvidar. E a Angela Rorô canta maravilhosamente.
É uma bela interpretação.
Que tal do seu olhar do coração, bananeira não sei. Enfim, a letra facilita muito a divulgação da música, a popularização da música. E eu estou muito feliz em ter chegado até aqui fazendo música e não procurando fazer música para vender, como eles chamam por aí, música comercial.
Né?
Eu não faço música comercial, eu faço a música. Claro que
uma outra vai cair no gosto das pessoas, isso é uma consequência natural.
É uma consequência natural. E já que eu faço as músicas de um modo simplificado, eu gosto de simplificar a melodia, uma hora ou outra as pessoas vão gostar daquilo e aquilo vai se tornar popular um pouco.
Agora, João, só para a gente encerrar, você conta numa entrevista que você fugia da aula de piano.
Mas era muito...
Aí não, mas deixa eu te contar uma coisa.
É porque eu tô
com uma certa esperança de que quem mata a aula de piano na infância pode se tornar um grande pianista um dia. Porque eu também fugia da aula de piano quando eu tinha uns 11, 12 anos. Eu devo ter matriculado umas 3 vezes no curso de piano e matava a aula e tal. Depois acabei aprendendo um pouquinho de harmonia sozinho e tal, mas assim, aí eu, quando eu vi essa declaração sua, fiquei com esperança.
Opa! Não, eu matava aula porque eu era um garoto, moleque, queria ir jogar bola com os colegas, e aí o pessoal em casa, como é que foi a aula? Ele foi ótimo. Mentira, seu moleque, você não foi lá, professora, encontrei com a professora, ela perguntou, onde é que está aquele menino?
Enfim. Tava no campinho de futebol.
Mas era uma vez ou outra, não. Porque música, realmente, a música teórica, esse negócio de dó, ré, semibreve, semínima, mínima, cocheia, 2x4, 5x4, 7x8, começa a ficar
entediante.
Entediante e difícil de você entender aquilo. Eu gostava mesmo do resultado final.
Do resultado final.
A música. Lá, 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 lá. E eu ia no piano e tocava. E tanto que nas lições de música a professora dizia, em que lugar você está? Eu digo, eu não sei. Ela queria que eu viesse tocando por música. Eu tocava decorado.
Já decorado.
É. Ela dizia, em que pedaço você está? E aí, não sei, eu lascava tudo. Não faço ideia. Porque eu já, de tanto tocar aquela música, eu decorava, não precisava mais ler. Ela queria que eu estivesse lendo a partitura.
Não.
Então... Mas tem de tudo nessa vida.
Com certeza. João Donato, eu quero agradecer demais a sua colaboração e esse papo com a gente. Muito obrigado por atender a gente, muito obrigado por esse papo delicioso.
Eu agradeço.
E eu espero que assim, as homenagens que você receba sejam minimamente dentro daquilo que você merece pela obra, pelo trabalho, enfim, por essa contribuição espetacular que você deixa, que você, né, tem deixado ao longo dessa carreira para a música brasileira. Obrigado por falar com a gente.
Obrigado, Edson. Eu que agradeço a Rádio Câmara e você, Edson, pelo interesse que tiveram sobre a minha pessoa.
Tá joia. Grande abraço. Valeu. Obrigado. Muito bem, tá aí grande João Donato conversando com a gente, fazendo essa coisa maravilhosa, né, essas canções lindas e contando um pouco da sua história aqui pra gente no Feijoada Completa. E agora, olha, você já pegou dicas de filme, série, livro? e teve um papo cabeça com o seu vizinho ou com um colega de trabalho no elevador, pois foi pensando nessas situações aleatórias da vida que o jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira criaram o quadro Conversa de Elevador. Está no ar na Rádio Câmara desde 2019 e agora faz parte aqui do nosso Feijoada Completa. E o tema de hoje é um livro intitulado 10 Dias no Hospício. Aperte o botão do seu andar e vamos juntos escutar a conversa dos dois.
Oi, Humberto, tudo bom?
Ô, Marta, tudo tranquilo?
Eu queria que você me contasse, você comentou outro dia sobre uma personagem.
É, uma jornalista americana.
Isso.
Que tem um livro dela chamado 10 Dias no Hospício.
Ah, eu fiquei curiosa com essa história, me conta.
O nome é que ela adotou é Nellie Bly, né?
Uhum.
O nome profissional dela. E ela, em 1887, em Nova York, resolveu sugerir um jornal que ela poderia fazer uma reportagem dentro de um hospício, por um período de 10 dias, e aí, usando esse período, ela iria fazer o quê? Ela iria investigar como era, de fato, que era o tratamento dispensado às pessoas que eram internadas.
Se ela foi fazer uma reportagem.
Foi. E aí o jornal topou. E aí ela se preparou, porque você tinha que ter, assim, o jornal tinha que saber, mas as autoridades não. Então ela se preparou, ensaiou gestos, olhares estranhos na frente de espelho, atitudes que ela ia tomar. Aí ela foi para uma pensão e começou a agir estranhamente para as pessoas. E se identificava como, até como sendo cubana, e que tinha vindo para os Estados Unidos e tal. E resultado, a dona da pensão chamou a polícia. Olha como é que era o processo na época. A polícia pegava a pessoa, levava e um juiz avaliava.
Não era um médico,
não era um médico, não era psicólogo, psiquiatra, não. O juiz definia se aquela pessoa era louca ou não.
Então o juiz mandava pra cadeia ou então pra...
É, dependendo da situação, ou soltava e dizia assim, não, isso aí não é tão complicado assim. Ou mandava pro hospício. E ele mandou a Nellie Bly pro hospício. E lá ela viu
horrores,
o que era o horror de ser, vamos dizer, um louco em Nova York. Primeiro que o hospício era numa ilha. E é interessante, né, Marta? Esse negócio de ilha, como a gente vê na história, assim, o lixo, entre aspas, social, ser jogado em ilha, né?
Então, que tem, realmente isola, né?
É, você tem um Alcatraz, que é um exemplo de ilha em que você tem um presídio, você tem ilhas onde se fazia quarentena.
Leprosário.
Leprosário, por exemplo, como Povelha em Veneza, né? Você tem ilhas que viraram hospícios, ilhas que viraram lixões.
É porque a maneira mais eficiente de isolar, né? De realmente refugar, né?
É, a maneira de você dizer assim, o problema não existe mais, porque ele foi afastado.
Né? E assim, eu fico pensando, ser mandado para o hospício, nesse caso, pelo que você está falando, é muito pior do que ser mandado para a cadeia.
É muito pior e é uma coisa interessante, porque assim, você vai, por exemplo, para um hospital, o que que você imagina? Que os profissionais estão ali para ajudar você a restabelecer a saúde e você poder voltar para a sociedade. No hospício, não. Não havia interesse nisso. As pessoas entravam e não saíam.
Nunca mais saíam, né?
Não,
até porque começavam realmente a adoecer emocionalmente, né? Com
claro.
Tanto maltrato, sem perspectiva, sem... Eu acho uma coisa terrível que existe é a desqualificação de tudo que a pessoa fala, né? Então, não. O louco é aquele que não fala nada que tenha valor. Então, quando você é taxado de louco, nada que você fala é a maneira de invalidar uma pessoa e dizer que ela é louca.
É, não, isso que você está falando, ela viveu quando ela descobriu os pseudo-loucos,
que estavam lá.
As mulheres que eram imigrantes, na verdade.
Não, e você sabe que essa coisa, o hospício foi muito usado no passado para resolver questões. Por exemplo, um homem tinha uma mulher e queria casar com outra mulher, não tinha divórcio, e mandava pro, é louca, aí ia para o hospício. Era uma forma de, ou a filha que engravidou, ou uma pessoa que está se rebelando contra as regras. E era uma maneira de resolver, manda para o hospício, né? Então, que seja, invalida o que aquela pessoa fala. Então, muita gente sã, né, foi parar no hospício, né?
Agora, você imagina, você chega num hospício, vê que a pessoa é um imigrante. Aí ela está ali como louca porque ela está falando coisas desconexas. Ela não está falando coisas desconexas. O que acontece é que ela está falando uma língua que a pessoa não conhece. E às vezes o gestual dela, como ela vem de outra cultura, é um gestual diferente.
Eu acho que a questão é assim, você pode ser uma pessoa que não fala a língua, mas que ela consegue passar para você uma ideia de que ela não fala a língua, mas que ela não tá louca. Agora, você imagina alguém, assim, isso pode acontecer. Se você tá num lugar em que você não consegue se comunicar, você vai ficando perturbado. E seu gestual, o seu emocional, vai começando realmente a aflorar.
Então, imagina você vamos dizer assim, não tendo nenhuma doença mental, sendo colocada num local em que não te dão nem uma vestimenta para enfrentar o frio.
Sim.
Não te alimentam direito.
E aí você sofre violência. Essa questão da violência com a doença mental, né? Assim, ela foi lá como uma pessoa para observar e contar depois para o mundo, mas... E as pessoas que realmente, às vezes, tinham um distúrbio, estavam com um problema, estavam adoecidas, né? Às vezes, até com possibilidade de cura, mas que se perderam completamente.
Você joga essas pessoas no isolamento, mal dá comida,
elas
mal dá...
Elas vão melhorar, né?
Mal dá uma coberta, um casaco, uma roupa, e depois, realmente, é o máximo da desvalorização, né?
A gente vê que, nesse sentido, a gente melhorou, né? Hoje as coisas são mais humanas, né? Ainda tem para melhorar, mas eu acho que... isso aí seria mais difícil de acontecer hoje. Pode ser até que aconteça, mas está um pouco mais difícil.
Mas a Nellie Bly é uma personagem muito interessante.
Uhum.
Porque ela, a partir disso, depois nos 10 dias, o jornal foi lá e resgatou, né?
Uhum.
Mas ela se colocou em situações, por exemplo, ela se deixou prender para ver como é que era a condição da cadeia.
Uhum.
Ela tentou comprar uma criança... recém-nascida para mostrar como é que era o tráfico de crianças.
Sim, ela é uma repórter mesmo.
Ela é uma pessoa
muito corajosa, né?
Mergulhou e ela inclusive abriu o caminho para as mulheres, porque as mulheres no jornalismo eram consideradas secundárias, assim, não, isso daí não é coisa para mulher. E ela mostrou que era e mostrou muita competência para fazer. Tem um caso dela que eu achei...
Eu admiro muito essas mulheres que foram pioneiras, sabe? Tem livros da Rosa Monteiro chamado Histórias de Mulheres, que são só histórias de mulheres num passado muito patriarcal, que foram completamente corajosas e tiveram essa audácia de romper com alguma coisa, de viver o que elas queriam viver. Mas é muita coragem, né?
Deixa eu só te contar essa história que você não vai nem acreditar. Você acredita que ela tinha o livro do Júlio Verne, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias.
Uhum.
Ela vendeu para o jornal e conseguiu fazer a Volta ao Mundo para mostrar que essa Volta ao Mundo podia ser feita em menos tempo.
É um desafio.
Ela fez em 72 dias.
Uhum.
Fantástico, né?
É.
É uma mulher, assim, impressionante.
Extraordinária.
Ô, Marta, chegou nosso andar aqui. Vamos lá?
Vamos lá.
Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Muito bem, vai o Conversa de Elevador com Humberto Martins e Marta Vieira. E a gente está encerrando o Feijoada Completa, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior. E a gente encerra em grande estilo, claro, com Aham. João Donato, aqui para você, saudade. Muito obrigado por tudo, mestre João Donato, você foi demais. Muito obrigado, um grande abraço, gente, e até semana que vem no Feijoada. Get in.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.